Nano Empreendedor FM, episódio 10. Bem-vindo a Nano Empreendedor FM, o lugar onde você aprende estratégias para montar e estruturar sua empresa. Eu sou o Martin Messier e empreendo desde 2000.
Eu sou o Nathaniel Neto e empreendo desde 2003.
No episódio anterior, falamos sobre sociedades, se são um mal necessário ou um potencializador de sucesso.
E hoje vamos falar sobre os hábitos e como eles podem propulsar você automaticamente ao seu sucesso.
E daqui a pouco, Nathaniel vai contar pra gente como ele percorreu uns 15 quilômetros sem se cansar e sem ter dinheiro, com um simples sorriso no rosto.
Mas antes, Martin vai mostrar para vocês como ele falava português quando chegou para morar logo no Brasil.
Pois é, cara. Eu encontrei essa gravação a semana passada e eu não acreditei. Eu botei pros meninos ouvirem e os dois falaram: é verdade? Isso aí é tu, papai?
Ouçam só.
Pois é, então, sem mais, escuta aí. Imagine como seria o Nano Empreendedor FM se Nathaniel estivesse dialogando com um gringo falando pernambuquês.
Bonito, não?
Então, nessa observação, eu reparei que alguns alunos se destacavam dos outros e que essa experiência de destaque se encontra no mundo todo. E então, o meu livro é um esforço para destilar esses elementos que eu aprendi junto com os alunos e também no meu estudo pessoal depois da completação dos meus estudos, para compartilhar essas ferramentas com os jovens de hoje que estão se preparando a entrar no mercado do trabalho, para que eles possam entrar com um objetivo, um rumo de vida determinado por eles.
É hora do assunto do dia!
Hoje o assunto do dia é hábitos e como os hábitos podem propulsar você para o sucesso.
É um tema extremamente intrigante, né, a ser discutido.
Foi que nem planejamento, né, Nathaniel? Para a gente organizar o assunto foi um excelente debate, discussão, esclarecer conceitos.
Simplesmente foi um turno todo só discutindo sobre o conceito de hábito e rotina, onde muitas das vezes, Martin, as pessoas acham que é a mesma coisa.
É, então a diferença entre hábito e rotina.
E existe essa diferença. Eu vou tentar explicar essa diferença baseado em um conceito, tá?
Sim.
Você é uma criança, sua mãe todos os dias te condiciona a pedir benção a ela antes de dormir. Ou seja, isso vai te gerar um hábito de pedir benção e que vai te gerar uma rotina de todas as vezes antes de dormir à noite, você vai ter que ir lá e pedir benção para sua mãe e para o seu pai. Então, para tentar delinear mais ou menos o conceito de diferença entre hábito e rotina, eu espero, através desse exemplo, ter ficado bem claro, mas também eu quero deixar bem claro que a rotina é como se fosse um resultado do hábito, sendo que ele é temporal. Você tem um quando na definição da rotina.
A rotina, uma forma de você compreender ela é como se fosse uma sequência de ações. É como se fosse uma sequência de instruções, uma sequência de passos que você executa, e o hábito é que determina que essa sequência vai ser executada ou não. Então, uma forma, você pode compreender o hábito como sendo um sensor ou um interruptor. Por exemplo, imagine quando você está andando no corredor que tem um sensor de movimento automático. Na hora que o sensor detecta que você está passando no corredor, automaticamente ele liga a luz. Ligar a luz é a rotina. Um outro exemplo é um tipo de interruptor que automaticamente liga a luz em determinado horário do dia. Por exemplo, às 18 horas, todos os dias, esse interruptor automático ligaria a luz. Então, os hábitos são esses sensores, esses interruptores que acionam as rotinas.
Perfeitamente. Além de outro exemplo que a gente poderia citar, a gente procura sempre buscar exemplos práticos do nosso dia a dia para poder levar isso para situações mais delicadas, em outras situações profissionais e por aí vai. Bom, um outro exemplo que eu queria deixar mais claro, Martin, para que justamente fique bem, bem fácil para os nossos ouvintes entenderem, é um caso. Você, por exemplo, tem um caso de terem dois filhos, um menino e uma menina.
Sim.
E aí, todos os dias de manhã, você resolve levar os seus dois filhos para fazer judô. às 6 horas da manhã você acorda os seus filhos para ir pro judô. Pro menino, é sensacional. Ele, porra, super entusiasmado, super feliz, mas pra tua filha, pode ser extremamente desgastante. É uma experiência de dor pra ela ter que acordar todos os dias, 6 horas da manhã, pra ir pro judô que ela não suporta.
Sim.
Onde talvez se levasse pra um balé, isso pra ela seria extremamente prazeroso, e o teu filho no judô extremamente prazeroso. O que que eu quero dizer com isso? Você está condicionando a sua filha a todo dia acordar 6 horas da manhã, ter um hábito de acordar cedo, mas trabalhando uma rotina de 6 horas da manhã, ela ter que ir para uma atividade física. Quando ela tiver lá seus 16, seus 18 anos, aquilo para ela vai ser insuportável fazer uma atividade física, porque ela foi condicionada lá na sua infância, um trauma, entre aspas, com todo carinho, com a palavra,
sim,
mas uma condição de dor. Onde para ela é difícil acordar cedo, ter o hábito de realmente acordar cedo e ter a rotina de fazer uma atividade física. Consegui ser mais claro?
Esse exemplo é excelente porque, na verdade, para a gente compreender como funciona o hábito, a gente tem que saber que o hábito ele é um artifício da mente. Ele é um artifício da mente que tem um propósito muito específico, que é sempre conduzir a gente a evitar sentir dor e conduzir a gente para sentir mais prazer. Então, esse artifício que existe na mente, ele direciona o nosso comportamento, ele direciona as nossas ações para rotinas que, pela nossa experiência emocional, proporcionam mais prazer e menos dor. Então, sempre que você está querendo mudar um hábito, avaliar um hábito ou adotar um novo hábito, o que você precisa levar em consideração é justamente se o comportamento, se a rotina que vem em seguida vai proporcionar prazer ou dor. Porque como no exemplo que você estava dando, Nathaniel, se no caso do meu filho curtir o judô e sentir prazer a partir disso, para ele vai ser bem simples adotar o hábito de acordar cedo de manhã para ir fazer o judô. No caso da minha filha, ela sentindo dor, então ela vai associar essa dor ao fato de estar acordando às 6 horas da manhã. Então essa dor e esse prazer eles são absolutamente fundamentais para compreender por que alguns hábitos seguram e outros hábitos não.
E aí fique bem claro a questão da rotina ser um processo, né? É algo que você tem que fazer todos os dias, ou toda a semana, todo mês. É algo que tem um tempo no processo. Tá?
Sim, é como se fosse um programa.
Exatamente. Um outro exemplo que a gente pode utilizar. Quando você vai numa nutricionista, né? E aí ela te questiona... Você gosta de comer legumes e verduras?
Talvez você responda que sim.
Talvez responda que sim. Aí eu vou te perguntar, você comeria legumes e verduras todos os dias?
E aí é que tá essa pergunta, que é a chave do processo. Porque muitas vezes a gente define metas que não requerem ações para serem atingidas. Requerem rotinas, requerem hábitos. E a pergunta que Nathaniel acaba de fazer é a pergunta que avalia de fato a associação de dor ou prazer a uma rotina e não a uma ação. Então a questão, se eu gosto de legumes, adoro comer legumes. Você gostaria de comer legumes e salada todos os dias? Aí eu preciso parar para pensar, porque talvez não.
Ou seja, você tem um hábito de comer salada, de comer verdura e de legume, mas você tem a rotina de comer... verduras e legumes todos os dias?
Não.
É isso que a gente tem que ter um cuidado extremamente focado, porque é isso que vai afetar a nossa produtividade todos os dias, é isso que vai afetar a nossa animação, a nossa empolgação, o nosso desenvolvimento como pessoas dentro da sua empresa. Isso afeta na liderança, isso afeta em todas as áreas da sua empresa.
Sim, porque no fundo, se você considerar o sucesso geralmente ele não é o resultado de ações, ele é o resultado de rotinas, ele é o resultado da repetição cíclica e constante das mesmas ações dia após dia. Quando você lê os relatos dos grandes coaches, dos grandes atletas, por exemplo, eu lembro do John Wooden, ele pegava os atletas, jogadores de basquete, os mais talentosos lá dos Estados Unidos, aí pegava os jovens talentosos, aí ele disse, coach, deixa eu lhe mostrar esse novo arremesso que eu inventei. Ele falou, pô, muito legal, agora eu quero que você venha bem aqui e execute 500 lances livres para que na hora que você precisar dessa capacidade, da execução dessa rotina, ela esteja habituada, esteja inconsciente e você consiga produzir o resultado todas as vezes. Então, no sucesso é a mesma coisa. Sucesso empresarial, sucesso pessoal. O seu sucesso é fruto da execução constante de rotinas, com intenção e com maestria.
E que fique bem claro, nada disso vai adiantar ter hábitos, ter rotina, se você não tem ação, você não tem atitude de realmente de manter o teu foco em desenvolver aquilo. Porque essa vontade é o que realmente vai ser a ignição, é a chave do teu carro, por exemplo, é o que vai ligar o motor, é o que vai ligar todo o mecanismo do carro, das rodas andarem, porque é a chave, é a vontade, é o querer, é saber o que quer.
E o que é fascinante dessa conversa, e tenho certeza que você vai concordar comigo, Nathaniel, é que a gente não está pregando para vocês isso. Quer dizer, a gente sabe que a questão dos hábitos é um elemento fundamental e para nós foi extremamente enriquecedor o bate-papo antes da gravação do episódio de hoje, porque para nós também é fundamental a adoção constante de hábitos construtivos e também a eliminação da nossa vida do hábito de executar rotinas que sejam menos construtivas ou destrutivas, inclusive, né?
Com certeza.
É o teu caso também?
É o meu caso. Se a gente for pegar, por exemplo, o Michael Phelps, ele teve que trabalhar rotinas de todos os dias nadar 6 horas durante o dia, de manhã cedo, à noite, e ele tinha realmente essa vontade de querer fazer as coisas. E é essa rotina que gerou um hábito vencedor nele de realmente ir pra frente.
Sim.
É gerar esse hábito de querer ganhar.
Sim, automatizou a execução dessa atitude ou dessa rotina, né?
Exatamente. Aí vem alguns gurus, vem alguns livros que dizem que para gerar um hábito, que particularmente eu não encaro dessa forma, acho que para gerar uma rotina eu preciso repetir 21 vezes, preciso repetir 60 vezes. Alguns livros defendem algumas experiências de uma pessoa que perdeu o braço e foi tentar usar um braço robótico, né? E aí ele precisou desacostumar a mente de que o braço dele ainda estava ali durante 21 dias, outros defendem 60 dias. Mas isso eu acho que é muito particular, Martã, isso de cada pessoa. Eu posso, com a vontade, o meu querer, criar uma rotina em um dia.
Na verdade, eu acho que vai além da questão da vontade e do querer. A grande questão é quanto tempo demora para você conseguir associar prazer aquela nova atividade e para você sentir que aquela atividade permite também que você evite dor. Quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido você consegue habituar a rotina.
Por isso a importância de você fazer essa análise antes de gerar uma rotina.
Com certeza.
Não adianta uma pessoa chegar, meu amigo, para você emagrecer, você precisa todos os dias correr.
Ou comer salada, como a gente está
conversando. Ou comer salada. Se você simplesmente pegar uma rotina que é dos outros e aplicar na sua vida, ela não vai ser verdadeira, ela não vai acontecer com prazer, porque você não parou para analisar.
A não ser que você compatibilize antes os seus hábitos com a rotina.
Que aí tudo fica mais fácil o entendimento, né?
Sim.
Que aí, tá, eu quero emagrecer. Ok. O que eu preciso fazer para emagrecer? Eu gosto de correr? Eu gosto. Mas eu gosto de correr todos os dias? Opa, vamos segurar a onda. Eu não aguentaria correr todos os dias por uma questão física, fisiológica e também, para mim, seria chato.
Sim. Aí você tem uma de duas opções. Ou você adequa à rotina ou você adequa à questão do hábito. Assim, sim, eu tô querendo curtir a beça correr todos os dias. Ou isso acontece ou então você precisa mudar a rotina, porque se você manter essa incompatibilidade, não vai acontecer.
E como sugestão, a adequação da rotina eu sempre acho que é a mais fácil. Porque eu posso correr segunda, quarta e sexta, e na terça, quinta e sábado eu posso simplesmente botar uma roupa e caminhar ao redor da minha quadra.
Que pode lhe proporcionar também prazer.
O mesmo prazer e o mesmo resultado de realmente querer emagrecer.
O que é muito interessante também nessa adequação é que o acréscimo de alguns elementos numa rotina pode fazer toda a diferença. Por exemplo, eu adoro caminhar e correr escutando música no meu iPhone. Retire a música do iPhone, aquela atividade que era super prazerosa, de repente se torna bem mais chata, bem mais dolorosa e bem mais desconfortável.
Excelente dica, Martã. E até o fato, eu preciso correr. Não adianta você querer criar uma rotina e no mesmo dia querer ir para a rotina master. O que eu quero dizer com isso? Acorda, levanta, bebe água, vai escovar os dentes e volta para deitar no primeiro dia. No segundo dia, acorda, levanta, bebe água, bota uma roupa de atividade física e volta a dormir. E por aí vai, até chegar o dia que realmente você vai se levantar, correr uma quadra. e vai evoluindo. 2 quadras, 10 quadras, 100 quadras, até virar maratonista, se você quiser.
O que o Nathaniel está descrevendo é você incorporar uma nova rotina na sua vida de forma progressiva. Por exemplo, se você decide que você quer adotar a rotina de todo dia acordar cedo para poder fazer exercício, talvez não seja possível executar toda a rotina de primeira. Então talvez uma solução seja você se compromete que todos os dias você vai acordar às 5 horas da manhã. Simplesmente acordar. E aí, se você acordar, é um sucesso. Aí, depois de tempo, você acrescenta. Ok, eu acordei e agora eu vou sair da cama, vou até a cozinha, vou tomar um copo d'água e volto para a cama. Ok, beleza. Você acordou, tomou um copo d'água, venceu. Próximo passo. Acordar, tomar um copo d'água e se vestir para descer. Depois, próximo passo, e assim por diante, até que a rotina inteira esteja costurada, que é você ir fazer o exercício.
Aí sim eu digo, Martão, leve o tempo que você precisar para poder chegar no seu nível top dessa rotina. Se precisar passar 21 dias nesse processo de levantar, tomar água, voltar, levantar, abrir as portas e voltar e por aí vai, que você faça.
Sim.
Mas aí sim, aí eu concordo de você gerar um prazo para isso. Eu vou definir 10 dias para no 11º dia eu estar no nível master, já estar correndo pelo menos uma quadra do meu bairro, como exemplo.
Perfeito. Vamos olhar agora para algumas rotinas importantes que seria super interessante você adotar como empreendedor. Qual a primeira, Nathaniel?
Bom, a primeira que eu sempre... Essa é uma coisa até que eu faço, que é acordar cedo. Tá? Eu acordo cedo, na faixa de 5 horas.
E aí você faz o quê? Você vai pro Facebook na mesma hora?
Ainda não nesse momento. Mas eu gosto de, tipo, fazer uma leitura.
Ahá.
Na verdade, eu faço intercalo. Tipo, segunda, quarta e sexta, faço uma atividade física.
Ok.
Em casa mesmo, vai lá, agachamento, flexão, nada muito sofisticado. Poderia ir para uma academia, poderia criar essa cultura, essa rotina. Mas, tipo, terça, quinta e sábado, eu gosto de ler. Para mim, a leitura é muito interessante. Não dá para eu parar. Como o dia é muito movimentado, eu não tenho tempo de ler durante o dia. Então, vocês não têm ideia o quanto que é importante para a sua vida acordar 2 horas antes do normal da sua área de produtividade de trabalho. Você ganha 2 horas na sua vida.
Para poder estudar.
Estudar, atividade física e qualquer outra coisa.
Então, a primeira rotina sugerida é acordar cedo e fazer leitura e atividade física. Vamos para a segunda. A segunda é você olhar a agenda do dia e priorizar as ações mais importantes. Essa rotina, ela permite e garante que você, primeiro, nunca perca de vista as atividades as mais importantes da sua vida, mas também consiga programar as suas atividades do dia para conseguir encaixar, por exemplo, reuniões que foram marcadas ou telefonemas importantes a fazer. E a priorização garante que você execute o que tem de mais importante e que você não esteja apenas atendendo as atividades urgentes.
E que é importante frisar, né? Sempre priorizar aquilo que é mais delicado, mais complicado, porque você tem o dia inteiro para resolver isso. Se precisar delegar para alguém, que delegue, né? Ligar para banco, ligar para 0800, seja lá o que for, o que demandar a tal atividade, mas sempre com foco em importante e urgente. Depois, só aquilo que é importante, daquilo que é urgente e por aí vai. Circunstanciais.
Perfeito. A terceira, então, essa é olhar a agenda do dia e priorizar as ações mais importantes.
A terceira, beber água e fazer lanche leve de 3 em 3 horas. Qual é a importância disso? A água nem se fala, né? Você está o tempo todo se hidratando, isso é importante para a tua estrutura fisiológica. E a questão da alimentação. Quer queira ou não, eu queria só sugerir uma coisa. Não que a tua secretária traga, bota a garrafa na sua mesa e você fique bebendo. Mas você não tem ideia do como é importante você se levantar, ir na geladeira, ir no bebedouro, no frigobar, seja lá o que for, para pegar a sua fruta, pegar a sua água. Porque só essa movimentação do levantar, você gerou duas coisas muito, muito importantes. Uma, paralisar o que você estava fazendo de alguma tarefa, que você está relaxando a mente, aquilo que você estava focado em cima de um trabalho, você vai fazer outras coisas. De certa forma, quando você volta, você vem com um outro modelo mental, você talvez possa até ver o tal problema com uma visão diferenciada. Né? Segundo, a questão da alimentação por si só, que é importante.
Antes da gente gravar, estávamos conversando sobre isso e eu confesso que eu estou super empolgado com essa possibilidade. É fazer lanches leves de 3 em 3 horas, e aí Nathaniel utilizou a expressão: pô, você passa o dia então comendo tira-gosto, né? E E de fato, pense nisso, vê que maravilha, por exemplo. Você come uma pequena porção, por exemplo, de um filé trinchado, enquanto você conversa, bem leve, só levemente temperado. Uma coisa gostosa que só. Aí você pode comer frutas picadas, ou então pode comer um palitos de cenoura, sabe? Então você tá beliscando só coisa bacana o dia todo.
E fisiologicamente, biologicamente falando, isso pro corpo é importante. Quando você cria picos, né, que é o almoço, que é o jantar, você está sobrecarregando a tua estrutura corpórea, do teu metabolismo interno, naqueles horários.
Sim.
Né? E para o corpo ela é muito mais importante. Engraçado, você pode até emagrecer só pela alimentação, independente de fazer atividade física.
Com
porque
certeza.
Quando você trabalha esses blocos de alimentação em pequenas quantidades, você faz com que teu corpo fique em movimento, teu metabolismo fique em funcionamento constante. E isso por si só já gera emagrecimento, já ocasiona emagrecimento do teu corpo.
Muito legal. O quarto é movimentar-se durante o dia. Diferente do que muitas pessoas acreditam, não é a comida que lhe dá energia. O que lhe dá energia é o movimento. Então, muitas vezes durante o dia, se você sentir uma queda de energia, levante-se e corra com intensidade. Mexa seu corpo de forma extremamente vigorosa. Uma atividade boa para fazer nessas horas é você dançar. Sim, até no seu escritório, na frente de todo mundo. Não só você vai gerar energia, mas você vai entreter uma plateia imensa.
E se por um acaso você for um pouco envergonhado, vai pro banheiro, faz dentro do banheiro escondido, que ninguém vai ver, mas o mais importante, você teve a sua energia.
Exatamente, a movimentação. E qual é o nosso quinto, a nossa quinta rotina, Nathaniel?
Bom, isso é uma coisa que eu faço realmente com muito carinho, registrar despesas diárias.
Sim, isso eu confesso que eu tô precisando fazer com mais disciplina.
Tudo que eu compro, eu peço o boletim, o cuponzinho e coloco na carteira. E aí chega no final do dia ou no começo do dia seguinte, eu faço o registro dentro do meu software, que é online, então eu posso fazer pelo celular, pelo computador. No meu caso, eu uso o Controle-se, então já fica como uma sugestão.
Pois maravilha, essas são as cinco rotinas que a gente recomenda que você adote para a sua vida empreendedora. Com certeza você vai sentir ganhos imensos. Vamos para a dica do dia. Dica do dia.
Bom, a dica do dia hoje é um livro que eu acho muito interessante, é o livro conhecido como O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura desse livro, lá tem várias ideias com relação à rotina, tem casos de sucesso de grandes empresas como a Starbucks e outras que adotaram rotinas e potencializaram o funcionamento da mesma.
E com certeza vai complementar muito bem o nosso assunto do dia. Agora, Nathaniel, conta pra gente agora essa façanha que você conseguiu realizar. Como foi que você conseguiu percorrer uma distância de 15 quilômetros sem se cansar, só com um sorriso no rosto? Que história é essa?
É, além da beleza natural... Bom, a simpatia nesse caso eu acho que foi fundamental. Eu fui fazer um vestibular, e aí o vestibular não é na faculdade, né? São nas escolas, são distribuídas pela cidade. E aí eu fui fazer numa escola técnica da minha cidade. Chegando lá, meu pai me deixou. Era uma época que ainda não tinha celular, como nós temos hoje, né? Eram os famosos orelhões.
Já houve esse tempo? Nossa, oh. Que celular não existia.
Então era um tempo que o celular realmente era um negócio muito, muito escasso. Não era todo mundo que tinha. E aí meu pai deixou na faculdade. Eu, arbitrariamente, preocupado com a prova, só peguei a caneta e a borracha, né, e o lápis, e fui fazer a prova. Quando eu saí da prova, me veio a ideia. Cadê minha carteira? Eu tava sem carteira, eu tava sem dinheiro.
Mua, 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 mua.
Pense numa situação constrangedora onde você não conhece ninguém, né? E aí qual foi a minha estratégia? Vou usar esse corpinho que Deus me deu. Aí o que eu fiz? Fui pro ponto de ônibus, cheguei no ponto de ônibus, eu pegava o primeiro ônibus que eu sabia que ia em direção à minha casa, né? E aí eu entrava, naturalmente eu procurava ser o último a entrar. E aí o carro saía, o ônibus saía. Aí até chegar na minha vez de pagar, o ônibus já tinha passado os dois pontos.
Melhor amigo do cobrador, né?
Chegava no cobrador e inocentemente, você vai para tal bairro, que eu sabia que não ia para tal bairro, ia para um outro direcionamento. Ele, não, querido, esse bairro é outro ônibus. Eu falei, não acredito, peraí. Naturalmente eu sabia que estava pro caminho que eu queria, eu deixava passar um ou dois pontos, pronto, eu descia no outro ponto. E aí, quando chegava no outro ponto, eu pegava outro ônibus e usava a mesma estratégia. Engraçado, eu cheguei da escola técnica até a minha residência só fazendo isso. De ônibus a ônibus, sorriso a sorriso, pedindo orientação. Eu, quando ela dizia que ia pra outro lugar, eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu descer e tal. Era uma desculpa de sair e depois pegar o outro ônibus.
Cara, tá em estado de recurso 24 horas por dia pra conseguir bolar essa estratégia, né?
Agora lembra, aí teve atitude empreendedora.
Claro.
Precisava sobreviver. Né? Eu tinha que ter alguma estratégia para sair daquela situação.
Extremamente proativo.
E aí eu fui, criei essa estratégia na hora. Eu falei, cara, eu não vou estar enganando ninguém na minha cabeça naquele momento. E nem orelhão ia funcionar naquele momento para ligar. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Cheguei em casa, vivo, livre, leve
e
solto.
É, e tá aqui hoje para contar a história. Então é tudo por hoje. No próximo episódio a gente vai falar sobre concorrência. Quais são as vantagens e desvantagens de ter concorrentes no mercado?
E Martã vai falar sobre o dia em que tentaram inundar o seu quarto na faculdade.
Pois, obrigado por nos ouvir. Se você estiver nos ouvindo do seu iPhone, faça-nos um favor. Deixe um depoimento sobre o nosso podcast no aplicativo de podcast da Apple. O seu depoimento vai permitir que mais pessoas nos encontrem no Podcast Store do iTunes.
E se você, como eu, não tiver iPhone,
não
visite...
sabe o que tá perdendo, né?
Visite nossa página e curte e compartilhe o episódio para sua rede social.
Valeu, um grande abraço e até o próximo episódio.
Te vira e nano empreendedor na veia.